Já estamos em tempo de informação, tempo para escutarmos para já os títulos com o António Feliciano. Boa tarde.
Muito boa tarde. Avançamos assim para os títulos. Grupo Jerónimo Martins confirma à ERTS que a abertura do Pingo Doce deverá acontecer até final deste mês. Comissão de Utentes dos Serviços Públicos inteirou-se sobre o caso relacionado com o amianto na Gual de Impais. Câmara de Tomar reage aos focos de insegurança. Será feita uma reunião com o Comissário da Polícia de Segurança Pública.
E agora o tempo. Santarém, 30 de máxima, 16 de mínima. Leiria, 28 de máxima, 18 de mínima. Tomar, 5 de máxima e menos 15 de mínima. Não é um fenómeno extremo. É a campanha de frio de Tomarel. Frigoríficos e combinados Siemens, Bosch e Balay a preços reduzidos. Tomarel, na Estrada da Serra, frente ao Politécnico em Tomar. Há 42 anos, a cuidar do seu bem-estar e conforto.
E quanto às previsões do estado do tempo para hoje, céu pouco nublado ou limpo, ainda durante a tarde aumento de nubosidade nas regiões do interior, com a ocorrência de aguaceiros que poderão ser de granizo e acompanhados de trovoada, vento fraco superando moderado nas terras altas do interior, ainda descida da temperatura mínima nas regiões do interior norte e centro. Previstos como máxima 25 graus para o Porto e Faro, 29 para Leiria, 31 para Guarda e Coimbra, 32 para Lisboa, 35 para Castelo Branco e Santarém e 37 para Tomar e Évora.
As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. A informação é avançada pelo Grupo Jerónimo Martins, depois de questionado pela ERTE. Ainda não há data oficial para a abertura do Pingo Doce de Tomar, mas tudo aponta para que a superfície esteja disponível ao público perto do final deste mês de julho. Os trabalhos têm decorrido a bom ritmo e esta margem pode mesmo ser antecipada em alguns dias, mas, por agora, o detentor da marca prefere então colocar a abertura mais próxima do final do mês. A envolvente ao supermercado já está basicamente delineada, sendo que a entrada-saída poderá fazer-se então pela Nacional 110, em frente ao Regimento de Infantaria 15, ou pela estrada situada entre o Intermarché e o Hospital Nossa Senhora da Graça. Está em causa um investimento que ronda os 3 milhões de euros e que irá resultar na criação estimada de meia centena de postos de trabalho, na maior parte preenchidos por cidadãos tomarenses, que aliás já têm estado colocados noutras lojas da região, no sentido de ganhar a experiência para desempenhar as funções para as quais foram escolhidos.
Rádio Hertz, informação.
Os recentes casos de insegurança e de vandalismo na cidade de Tomar não passaram ao lado da recente reunião da Câmara Municipal, de tal forma que o Executivo, ou parte dele, irá reunir-se na quinta-feira, pelas 11 horas, com o Comissário Jorge Soares, comandante da Divisão Policial de Tomar. Foi Anabela Freitas, presidente da autarquia nabantina, que deu conta deste encontro, afirmando mesmo que não se pode escamotear aquilo que tem acontecido, assegurando que logo por ocasião dos acontecimentos houve oportunidade para falar com a Polícia de Segurança Pública. João Tenreiro, vereador do Partido Social Democrata, também quis intervir neste assunto e disse que o PSD, desde 2014, tem alertado para estas questões, acusando Anabela Freitas de anunciar casa arrombada, trancas à porta. O eleito reafirmou que se sente mais seguro em alguns locais de Lisboa do que em Tomar.
Porque se há 15 dias atrás nós já tínhamos alertado e nós trouxemos dados estatísticos que estavam disponíveis no PORDATA, portanto, não são dados estatísticos indiferentes, são dados estatísticos existentes e certificados. Foi-nos dito, aqui pelo Sr. Vice-Presidente e pela Sra. Presidente, que Tomar estava tudo bem, não havia problema nenhum, e que até o Sr. Comissário tinha dado uma entrevista no sentido de dizer que não havia qualquer aumento de criminalidade em Tomar. Nós alertámos, no sentido que uma coisa é dar entrevistas e remetendo apenas e só para aspectos que são de queixas apresentadas, e aí até podemos concordar que há menos queixas formais apresentadas do que se calhar existia há 3 ou 4 anos, e explicámos porquê, porque se calhar as pessoas evitam tribunais, não querem chatear testemunhas, não querem problemas e não fazem queixa. Mas o que é certo é que nós, Sr. Presidente, desde 2014, volto a repetir, desde 2014, que alertamos para a questão da insegurança em Tomar. E na altura foi-nos dito que nós somos alarmistas e que não era nada disso que se passava. E agora, Sr. Presidente, desculpe que lhe diga, o que a senhora está aqui a anunciar é casa roubada, trancas à porta. Porque, sobre este aspecto, nós já há muito tempo que andamos a alertar, porque andamos na rua e vemos. E quando eu disse, e volto a reafirmar, não tenho problemas nenhum de dizer, que muitas vezes, em Lisboa, há sítios onde eu me sinto mais seguro do que em Tomar. Obviamente que Lisboa, não falo de alguns bairros de Lisboa, como é lógico, os periféricos, como por exemplo Póvoa de Moura, como é lógico, não estou a falar de bairros como é o Mosgueira, não estou a falar disso, mas estou a dizer zonas de centro histórico, como por exemplo a Praça da República lá do sítio, como por exemplo as zonas de diversão noturna lá do sítio. Sinto mais segurança do que senti em Tomar.
Pedro Marques, vereador dos Independentes, também não deixou passar este assunto, recuando no tempo para recordar uma denúncia que tinha feito sobre as ameaças que eram feitas a jovens que passavam em algumas ruas do centro histórico de Tomar, onde eram obrigados a pagar uma espécie de portagens.
Eu percebo até a posição do Sr. Comissário e percebo muitas vezes até que aqui se tem algum cuidado para não se criar alarme social. Eu percebo tudo isso. Agora, não percebo, Sr. Presidente, é que para nós, que somos pares interpares, não sejamos informados das coisas. Nem das medidas que se tomam, nem das reuniões que vai tendo, não somos informados delas. E pode, com certeza, se eu tiver a falhar, peço minhas desculpas, ao longo deste mandato, nunca recebemos qualquer informação, sobre qualquer reunião que o senhor tinha tido, para além das questões genéricas do dizer público, nunca recebemos. E, portanto, a reunião com o Sr. Comissário é importante, cá estaremos, mas se é importante não criar alarmismo, é ainda mais importante atacar os problemas. E o que nós sentimos, como é óbvio, o Terreiro disse muito bem, nós sabemos como é que anda nesta vida da questão da justiça, que muitas vezes as pessoas nem fazem queixa, porque não adianta nada. Ainda me lembro, ainda nos lembramos todos, dos problemas que houve numa festa da Serra há uns anos, consequentemente houve um acidente à entrada de Valdonas, morreram jovens e nunca mais soube nada disso. Porquê? Porque as pessoas próprias, as pessoas não quiseram problemas. Isso é muito mau. Eu me lembro, numa data anterior, alertar aqui para que muitas vezes os nossos jovens, quando vinham à sexta-feira ou ao sábado, havia ruas de centro histórico, em que eles não podiam passar porque havia quase uma portagem de dinheiro de pagar a alguém para passar. E se não pagavam, ou levavam, ou ficavam sem telemóveis e outras coisas. Isso aconteceu. E, em parte, estas coisas não deixaram de acontecer.
Três militares e um técnico do Comando Distrital de Operações de Socorro sofreram ferimentos na sequência de uma colisão entre uma viatura da Autoridade Nacional de Proteção Civil e ainda um jipe do Exército. O acidente aconteceu por volta das 14 horas desta segunda-feira, pouco antes da estação de serviço de Santarém, no sentido sul-norte, o que provocou condicionamento na circulação rodoviária durante algumas horas. Relativamente às vítimas, em particular os três militares que seguiam numa coluna que tinha como destino o Campo Militar de Santa Margarida, há registro para mazelas de ordem ortopédica, sendo que já terão sido transferidos para as unidades hospitalares da respectiva área de residência, depois da primeira assistência no Hospital de Santarém. Mais grave é o estado do técnico da Autoridade Nacional de Proteção Civil, que tem sido sujeito a exames, sendo que ainda não é possível determinar o seu atual quadro clínico. Ao que tudo indica, a viatura da ANPC seguia na traseira do jipe militar quando este parou, porque o caminhão, também da coluna, que seguia ainda mais à frente, teve que afrouxar a marcha devido à avaria. O condutor da viatura da Autoridade Nacional não terá conseguido travar a tempo e deu-se este embate.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Comissão de Utentes dos Serviços Públicos de Tomar, acompanhada de um elemento do Movimento de Utentes dos Serviços Públicos de Santarém, esteve reunida com Carlos Ribeiro, diretor do Agrupamento de Escolas Templários, por solicitação do mesmo, a propósito da presença de amianto nas instalações da Escola 23 Gualdim Pais de Tomar. O assunto, que foi a destaque na última semana, também aqui na ERTS, levou a Comissão a prestar alguns esclarecimentos sobre a forma como teve acesso à informação referida na pergunta apresentada pelos Verdes na Assembleia da República. No comunicado enviado para a redação da ERTS, a Comissão refere que Carlos Ribeiro reforçou o facto de o momento não ter sido o melhor, uma vez que ainda estão a decorrer matrículas, podendo influenciar a decisão de alguns pais. Salientou que esta escola tem tido bons resultados escolares, um corpo de docentes estável e empenhado e que tudo tem feito para resolver os problemas evocados, nomeadamente a necessidade de alguns arranjos e manutenção. Assegura o mesmo texto. Os utentes referem ainda que Carlos Ribeiro fez um pedido de orçamento para a remoção do amianto por entidades competentes, sem qualquer sucesso até ao momento, visto que a escola está sob a tutela do Ministério da Educação. Carlos Ribeiro confirmava assim à Comissão de Utentes as declarações prestadas à ERTS e que aqui importa recordar.
Já no dia 11 de Abril, tive aqui uma delegação da DGEST, presidida pelo Sr. Delegado Regional. Também esteve a verificar o estado de conservação aqui da Escola Gualdim Pais. E eles consideram que, no âmbito das escolas, com esta tipologia, a nível nacional, esta escola está muito bem conservada. Tem sido feito manutenção, muitas vezes com a colaboração dos pais e encarregados de educação, nas diferentes salas, nos espaços exteriores, e que a escola apresenta um bom estado de manutenção. Portanto, essa parte da notícia não corresponde rigorosamente nada à verdade.
Eu vou utilizar esta expressão, temo que haja aqui algum tipo de jogo de bastidores.
É assim, eu não sei propriamente se há algum tipo de jogo de bastidores, sinceramente não consigo ver essa distância. Agora, que estas notícias, em certa medida, acabam por criar alguma incerteza nos pais encarregados de educação, no sentido de colocarem cá os filhos, né? E algum incómodo, ou então bastante incómodo, em relação ao próprio agrupamento e à comunidade escolar, quando efetivamente a notícia é falsa, não há degradação das coberturas de fibra ao cimento, as pessoas que aqui estão podem estar descansadas e seguras, que não são afetadas para este tipo de cobertura.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
A Guarda Nacional Republicana anunciou em comunicado enviado para a redação da ERTS a detenção de 13 pessoas em flagrante delito, sendo que desta lista registro para 6 pessoas que foram surpreendidas a conduzir sob o efeito do álcool. Esta ação, desenvolvida pela GNR, que decorreu de 27 de junho a 3 de julho, ainda apanhou mais 3 automobilistas que não tinham carta de condução, para além de uma detenção por tráfico de droga. Aliás, ao nível de apreensões, há a sublinhar 15 doses de subfaciente e 40 peças em ferro fundido. No que a trânsito diz respeito, foram detectadas 521 infrações, 157 das quais por excesso de velocidade, 57 por excesso de carga e carga mal acondicionada, 34 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e ou sistema de retenção para crianças, entre outras.
Rádio ERTS, informação.
É já nesta quinta-feira, dia 7 de julho, que arranca a 4ª edição da Festa Templária, evento que terá como atração principal a recriação do cerco de 1190 ao Castelo Templário. Feiras, acampamento Moro, arraial militar cristão, jantares medievais e espetáculos de fogo, além do conceituado cortejo noturno, preenchem uma cidade que durante 4 dias volta ao século XII. Tomar, principal sede da Ordem dos Templários, irá ser palco da evocação do cerco ao castelo, ocorrido em 1190. E 1990. Esse cerco foi promovido na altura pelo rei de Marrocos, Almansor, que já vinha conquistando terras desde o Algarve. No entanto, a resiliência de Gualim Pais e a valentia dos seus guerreiros impediram a conquista, fazendo com que os árabes recuassem e tornassem aquele assédio de 6 dias ao castelo num marco histórico para a cidade. A sua recriação será uma amostra a quem a visitar daquele que foi um cerco extenuante para as tropas de Dom Gualim Pais, estando em confronto duas vontades, a dos mouros, que pretendem conquistar o castelo, e a dos cavaleiros templários, que lutam pela sua libertação. Anabela Freitas, presidente da Câmara Municipal de Tomar, já perspectivou em entrevista à Hertz mais uma edição deste evento, que promete assim ser o mais ambicioso, apesar da mudança da data.
Há aqui total confiança que as coisas vão correr bem, porque era importante, e porque também queremos candidatar a Festa Templária a fundos comunitários, e também naquilo que é a estratégia do município, em que em 52 fins de semana que temos por ano, pelo menos metade destes 52 fins de semana tenham atividade, era importante nós aliarmos a uma data histórica, porque festas medievais existem em todo o país. Festas templárias, aquilo que tínhamos, está bem, era uma festa medieval com uma temática templária. Ora, tendo o Tomar uma história tão grande, ter-se-ia de aliar ou criar um novo evento, ou aliar este evento a uma data histórica, e foi isso que esteve na base da alteração da data. Portanto, em vez de estarmos a criar um novo evento, resolvemos reinventar este evento e juntá-lo então à data histórica do cerco ao castelo.
Mas teremos esta data ano após ano adaptada às circunstâncias?
Não, esta data será fixa.
Será fixa mesmo?
Será fixa. Portanto, é a nossa intenção, quando terminarmos a festa que encerra dia 10 de julho, anunciar já as datas para o próximo ano. Portanto, vamos fixar esta data sempre nesta altura, portanto, este evento sempre nesta altura. Colocar-me-á a questão em ano de festa dos tabuleiros, não é? Também foi pensado. Repare, o que é que nós pretendemos que a festa dos templários seja, a festa templária seja? Seja uma festa que seja feita de dentro para fora, ou seja, que as populações sintam como uma sua festa, que é o segredo da festa dos tabuleiros. Todos nós sentimos a festa dos tabuleiros como nossa. E, portanto, aquilo que nós pretendemos é que isso também seja criado com a festa templária. Para este ano, contratámos uma empresa que está-nos a ajudar na recriação, e este contrato com esta empresa tem duas vertentes. Contrato este que se vai prolongar para o próximo ano, porque assim que termina esta festa, temos que começar a preparar a próxima.
Nos dias 15, 16 e 17 de julho, o entroncamento vai ser palco para um novo festival de música na região, este dedicado à música eletrónica. Trata-se do Train Fest Entroncamento, evento que pretende proporcionar uma experiência diferente a todos aqueles que nestes 3 dias se deslocarem ao Parque do Bonito. No decorrer do festival haverá ainda um conjunto de outras atividades, entre as quais a realização de diversas campanhas, como a recolha de tampas de garrafas ou a separação dos lixos. Mário Bal, chefe de gabinete da autarquia, destaca a importância desta iniciativa no contexto da atividade cultural e comercial do entroncamento.
O facto de sermos um entroncamento permite-nos também desenvolver as atividades aqui para as levar para o resto do país e para a região, essencialmente numa primeira fase. Mas para isso é preciso que a cidade também esteja desenhada no seu próprio, nas suas próprias vontades, para estar cá e para não ir para fora. E esse é um caminho que está a ser feito. Eu lembro, por exemplo, a questão do Viver o Comércio, onde o objetivo inicial era revitalizar toda a zona centro do entroncamento, envolvente ao mercado municipal, e passados 3 anos deste executivo, não posso deixar de estar muito feliz de olhar para o mercado e ver que as lojas estão abertas, inclusive já há novas lojas que inicialmente não era possível de as abrir para o exterior do mercado, porque eram lojas internas, e que neste momento já passarão a ter essa possibilidade. O projeto já o permite, e essas lojas estão a ter procura por isso também. O que significa que o comércio naquela zona começa a dar os seus passos, começa a alavancar a atividade económica e a trazer pessoas de volta ao centro do entroncamento. Mas o entroncamento também não pode ser só o centro, e portanto uma atividade destas, feita num parque de excelência, como é o Bonito, que é lindíssimo, é um projeto fenomenal. Não há muitas cidades que tenham um coração, um pulmão, chamemos assim, da qualidade do que nós temos, permite dar a conhecer a toda a região, dar a conhecer, até para além daquilo que é a nossa região, uma área de lazer excepcional. E este projeto tem essa capacidade de mostrar o que é o Parque Verde do Bonito e todas as suas potencialidades. Por isso também uma aposta, da nossa perspectiva, uma aposta ganha na escolha da localização.
E assim fechamos esta edição. Vamos voltar com mais notícias quando forem 15 horas.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.